Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, o Café com Entrevista de hoje para fechar essa semana bacana, iniciando mais um mês. Hoje a gente recebe a doutora Beatriz Carvalho, fisioterapeuta integrativa, que vai nos atualizar de situações importantes do nosso dia a dia, dicas. Não é para te deixar triste, não. Pelo contrário, é para a gente poder te alertar que você pode ter qualidade de vida a partir de situações e atitudes simples do seu dia a dia. O Café com Entrevista é para mais de 20 municípios do Vale da Fé região e você é convidado a participar conosco. 99611-8989. Doutora, seja bem-vinda de novo.
Gratidão pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês, é um prazer, né? Levando informação para os ouvintes da rádio e para todos que puderem acessar esse conteúdo maravilhoso que vocês trazem para todos.
A gente separou um tema hoje bem interessante, intestino e suas emoções. Que negócio é esse? Vamos lá, para a gente explicar para as pessoas que a nossa saúde e essa ideia do integrativo mostra bem isso. Somos um ser integral. Não adianta ter dor aqui, ali, ir lá tratar e tomar remédio, faz isso, aquilo e não, daqui a pouco volta. O negócio é tentar não voltar. É assim mesmo, a gente tem que olhar para esse todo. E a partir de que momento? Como eu faço isso?
Sim, o que é importante, né? Quando a pessoa apresenta alguma dor, doença, desconforto, eu sempre falo que o sono é termômetro, né? Quando a pessoa já está com distúrbio de sono, isso já mostra pra gente um processo inflamatório, que através das nossas avaliações, eu faço avaliação com questionários e também com as máquinas que são de alta tecnologia.
Mesmo.
Isso, com conversas. E o sono é um termômetro, né? O intestino, às vezes, a gente brinca que tem efeito baiacu, quando a pessoa tem uma distensão abdominal, né? Gases, um intestino barulhento, tudo isso vai apontando. E também a constipação, né? Que é o intestino muito preso, ou diarreias. E às vezes vem, ele pode variar tanto entre a diarreia como o intestino preso. Olha. Termômetro. Tá? A gente usa o intestino como termômetro.
Exato.
Dores de cabeça, tristeza, raiva, fadiga.
Nossa,
a pessoa,
tudo ligado.
Tudo ligado, tudo. Até a ansiedade e a depressão também, que nós, aí a gente vai falar um pouco mais pra frente.
A senhora falou do sono, às vezes a gente pensa assim, eu durmo mal e isso afeta o meu dia. Mas o distúrbio de sono também pode aparecer, por exemplo, às vezes no meio do dia me dá uma canseira, me dá um sono. Isso tá errado também, né?
Sim.
Já é um sinal.
Sim, já é um sinal também. Porque é o seguinte, o eixo intestino-cérebro está ligado o tempo todo, são sistemas que se conversam entre si. Então, se eu tenho uma inflamação no intestino, eu tenho no cérebro também. Esse cansaço que vem durante o dia também já está implicando em outros órgãos, porque aí eu tenho lá a curva de cortisol, que o cortisol é feito na glândula suprarrenal. Então, afeta, né? Intestino, cérebro, suprarrenal. Aí, para falar disso, entra no eixo HPA.
Uhum.
Mas o que é importante para a gente simplificar a fala para os ouvintes? O intestino, ele tem uma microbiota, que a gente chama de a população, as bactérias que vivem nele.
Tá.
Essas bactérias podem ser boas ou não tão boas, e que vão causar vários transtornos, dependendo do que a pessoa se alimenta, dependendo do estilo de vida, dependendo do nível de estresse que ela vive. Então a gente olha para a qualidade de vida, a gente olha para a alimentação, a gente olha para como é a vida da pessoa. E a maioria das pessoas hoje estão com nível de estresse bem alto.
Isso.
Né? E por conta disso também a alimentação está toda atrapalhada. trabalhada. Então, a gente sabe que isso vai implicar na questão da, a gente chama da eubiose ou da disbiose. O equilíbrio ou desequilíbrio da microbiota intestinal.
O alimento que deveria ser uma situação de prazer, de saciedade, é vida, né?
Sim.
E ele, historicamente, a gente se reúne em torno da mesa para a gente poder compartilhar, celebrar, e ali está um alimento. O alimento, por exemplo, é algo citado, inclusive, nos textos bíblicos, né? Então, a gente faz mau uso dele, não pela falta, talvez, de conscientização, mas pela rotina que a gente implementou, né? Ou se deixa implementar. E aí, pode ser que um alimento que faça bem para mim faça mal para outra pessoa, ou até mesmo um alimento que me faça bem num determinado momento em outro pode fazer mal?
Isso mesmo. É isso aí. Tem as duas questões, tá? Não vamos polarizar.
Uhum.
Porque eu posso ter, sim, as questões de o que faz bem para mim não faz bem para você, e vice-versa.
Porque é comum eu falar assim: eu comi um negocinho aqui que me ajudou. Tu come você também, ou bebe um jazinho, faz
não
sei o quê.
Nossa, esse é o perigo.
Não é?
Esse é o perigo. E também tem questões de que, por um dado momento, né, os órgãos vão mudando, vão envelhecendo, para cada faixa etária tem essa questão. Nossa, mas eu comia isso, nunca me fez mal, e agora eu como, me faz mal. Porque já tem o processo inflamatório lá, né? Então, olhando para isso, todo tratamento, ele deve ser individualizado. Tá? Porque a gente precisa levantar aquelas questões que eu te falei, né? A respeito de sono, de alimentação, qualidade de vida, até prática de exercício físico, que a gente precisa colocar, se a pessoa bebe água ou não. Então, é individualizado. O que faz bem para um não faz bem para o outro. E aí, olhando também para a questão do cérebro, né? Por que que a gente olha para o cérebro? Porque o intestino, ele produz vários hormônios. Né? Agora, no cérebro, nós temos 86 bilhões de neurônios recebendo informação o tempo todo. E o sistema nervoso central, ele também inflama. Então, todos os componentes dessa maquinaria cerebral deixa de trabalhar por conta de inflamação.
Exato.
E aí vem os sintomas, que aí são as dores de cabeça, tristeza, raiva, anedonia.
E a pessoa nem sabe de onde vem, né?
Não sabe, aquela fadiga, aquele cansaço. E a pessoa que acorda cansada.
Nossa, isso.
Como se tivesse de ressaca.
Acabou de acordar, né?
E tá cansada. Eu sei que eu tenho um sistema nervoso central doente,
desregulado,
inflamado
completamente.
E isso vai interferir nas emoções.
Então,
para eu desinflamar a pessoa, para eu cuidar, fazer o tratamento dessa pessoa, eu vou ter que mexer tanto no intestino quanto no cérebro, e tratar as emoções. Porque a emoção mostra para mim, ela vem como um sintoma, ela vem como um sinal. Uso também como termômetro para falar: algo está acontecendo ali dentro.
Muito bom. A gente vai fazer uma pausa de um minutinho. Na volta, a gente vai falar como isso ocorre geralmente na clínica. A entrada dessa pessoa, que se vai se tornar um paciente, depois vai se tornar uma pessoa com qualidade de vida, né?
Tá,
onde ela
tá,
deveria estar, né? É um minutinho só a nossa pausa.
Você está ouvindo Café com Entrevista.
A Ação Social Franciscana, o CEFRAS, chegou em Guaratinguetá há mais de um ano com a missão de acolher, cuidar e defender a quem mais precisa. Atendemos crianças e famílias que buscam uma melhor qualidade de vida e novas oportunidades. Em Guará, para conhecer o CEFRAS, entre em contato pelo 12 99218-1206 ou acesse cefras.org.br. E fique ligado toda terça-feira às 9 horas da manhã na Rádio Frei Galvão, 89.9 FM.
Frei Galvão FM. Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
8h52, de volta com o Café com Entrevista, falando sobre as emoções que o nosso intestino nos dá, nos traz, e pode afetar a sua qualidade de vida. Doutora Beatriz Carvalho, fisioterapeuta integrativa, conversando conosco. As emoções básicas, inclusive tem filmes, animações recentes que falam fortemente disso, a gente usa inclusive para educar as crianças, né? Sim. Alegria, raiva, tristeza, a preguiça, enfim, o medo. São as emoções básicas que nós temos, né? E tem outras mais complexas, né? Mais bem estruturadas. Por que a gente fala do intestino e que emoções são essas do intestino? São as mesmas? São equiparadas? Uma pode influenciar na outra? Conte aí para nós.
Então vamos lá, falar de intestino e emoções, né? O intestino, ele traz mensagens para o corpo, para a pessoa que está atenta ao intestino preso, né? É importante ela se perguntar, né? O que que está acontecendo ali? Tá. Mas quando a gente vai tratar essa pessoa, normalmente a gente costuma achar, né? Encontrar a origem emocional do sintoma, como sendo assim, algo que eu não posso falar, porque eu posso magoar as pessoas, eu posso causar um estrago ou um dano, então eu seguro só para mim. É a tendência de prender, de segurar uma emoção, muitas vezes são emoções antigas que ele pode ter sofrido lá na primeira infância e vem carregando, ou na adolescência. E então a gente vai investigar, através da origem emocional dos sintomas, onde esse trauma foi programado. Então, para eu liberar um intestino que está constipado, eu preciso trabalhar essa emoção, tá? E é assim, o que eu não deixo sair? Essa é a mensagem que o intestino manda, né, para o corpo e para o cérebro. O que eu não estou deixando sair? Agora, no caso da diarreia, né? A pessoa que tem diarreias inexplicáveis, porque acontece também. É a mensagem que o intestino manda, né? Eu quero me livrar rápido dessa questão. Eu não sei lidar com isso, eu não estou sabendo digerir essa história, então eu me livro dela bem rápido. E eu nem penso nela. Mas tudo isso acontece de maneira inconsciente.
Claro.
Né? Eu estou falando para você por conta de ser uma neurocientista de cérebro, de estudar muitos anos intestino, cérebro e emoção. Então, as mensagens que o intestino traz, a gente vai ter que investigar, ressignificar, porque não adianta só você saber.
Entender o que aconteceu, né?
Não, a memória do cérebro é uma, a memória do corpo é outra. Então eu preciso também liberar essa informação do corpo físico da pessoa e ressignificar no mental e no emocional. Tá?
Legal.
Então é bacana as pessoas saberem que tem isso.
E cada um tem o seu tempo também, né, de tratamento, porque às vezes a pessoa pode chegar com esses sintomas, há investigação, há compreensão e é necessário que inclusive tenha a absorção dessa pessoa, a participação dela nesse meio, para que ela entenda que ela é parte também fundamental, né? Não é só ir lá, relatar e esperar que a senhora passe o caminho a seguir e eu cumpro isso passo a passo. Não, ela tem que fazer parte, né?
Eu falo do assumir a responsabilidade de cuidar de si.
Isso.
A gente fala muito da questão da a responsabilidade é fundamental.
Isso.
Eu cuido de mim, eu não espero que o outro cuide de mim 100%. Então, nós como profissionais da saúde, eu aconselho a pessoa, eu falo assim, olha, a minha parte é 50%, a sua 50%. Eu preciso acertar no tratamento.
Claro.
E você precisa cumprir a sua parte para a gente poder fazer essa parceria de sucesso. Eu só tenho sucesso se o outro, se o meu sócio assumir a responsabilidade de cuidar de
si. Não vai para frente, não
anda. Senão, não vai. Senão eu jogo para você, eu terceirizo a função do cuidar para você e olha, se vira aí, tá? E eu não vou fazer minha parte, não. Eu vou comer legalzinho durante a semana e final de semana eu piso na jaca. Aí essa, não adianta.
Essa questão do intestino, quando a gente fala, pode ser que a pessoa entenda que isso pode ser situações, emoções, vivências muito do passado. Pode, claro,
pode.
Ser. Mas também pode ser algo que seja de imediato, que aconteça agora, um trauma, uma emoção, uma vivência muito forte, uma experiência que coloca essa pessoa numa questão emocional muito forte, às vezes a perda de alguém, enfim. E isso de imediato já pode aparecer?
Tem as duas questões. Tá? Normalmente a pessoa já traz de longe, porque nós temos também fatores genéticos. Tem fatores
que influencia,
isso,
então.
A gente olha para o fator genético, né? Porque tem como a gente investigar a microbiota intestinal.
Isso é por meio de exames.
Sim, tá. Através de exames. Tem como a gente ver os níveis de intolerâncias alimentares, porque ela também pode trazer geneticamente.
E nem sabe, às vezes, né?
Não sabe.
Aliás, eu fiz acho que a maioria das pessoas não sabe, né?
Eu fiz um curso agora, são 4 meses de intolerância à histamina, eu fiquei chocada. E olha que eu tô na área há muitos anos. O quanto tem a intolerância à histamina, que é uma substância específica lá no, e dos alimentos. Mas, voltando para responder tua questão, tem o que as pessoas trazem de longe, né? E tem essas questões de traumas que são bem impactantes, como esse que você falou. Acidentes. Perdas, luto, são traumas muito fortes que podem trazer essa situação de trancar ou, né, vai fazer a constipação liberar. Ou vai ter uma diarreia absurda. Eu tenho o caso de uma senhora que eu tratei, que ela teve uma notícia que o filho estava com uma doença muito grave. E ela começou a ter diarreias, assim, inexplicáveis. Quando eu fui investigar, através da origem emocional dos sintomas, nós encontramos a notícia da doença do filho. Então, foi para ela. E ela não tinha problema. Né? Ela começou a ter a partir... E foi agora, tá? 2025.
Olha.
Então, assim, em 3 meses, uma diarreia absurda. E também não pode.
Não, claro que não.
Diarreia vai desidratar,
vai causar
outras
vários problemas.
Complicações, né? E até atrapalha também na questão profissional, familiar. Óbvio. Liberamos o trauma. Foi lindo o tratamento dela, porque a gente identificamos o trauma. Liberou o trauma, ela voltou à vida normal.
Olha isso.
Nem precisou mexer na alimentação. Era o trauma muito impactante.
Muito forte. Então pode acontecer de fato, né?
Pode, as duas questões.
E a senhora já trouxe relatos de pessoas que eu percebi de idades variadas. Então quer dizer que não está restrito a um determinado grupo. Não está restrito a mulher, não está restrito a homem. Todo mundo pode, em algum momento, sofrer com isso, né?
Pode, porque a gente, quando a gente está sendo formado, né? Somos embriões, o tecido nervoso que forma o intestino, ele é formado junto com tubo neural, lá na coluna, junto com o encéfalo. Então, é muito antigo, né? Então, nós temos um tecido nervoso que envolve esse sistema nervoso entérico, que eu posso achar num bebezinho...
Olha isso.
Tá, um problema já emocional que ele já vem trazendo desde o útero. E eu cuido de crianças também. De crianças.
Olha.
É importante também lembrar que
na criança é mais fácil identificar, né?
Não necessariamente.
Não, eu digo assim, pelo menos o pai visualmente... Já, está estranho esse meu filho, não vai ou vai muito ao banheiro, né? Agora, depois
olharem...
de adulto, às vezes a gente nem... A gente vai atribuir a vida corrida, não sei o quê e tal, mas a criança a gente ainda...
Observa o cocôzito,
depois
eu sempre brinco, é o cocôzito. A gente, todo dia, precisa observar o cocôzito. Se você passa 2, 3 dias sem ir ao banheiro, já levanta a orelha
alerta,
e fala, peraí, tem alguma coisa acontecendo.
Legal.
Porque eu já vejo que tem o intestino... preso ali que está trazendo problemas.
Muito
porque
bom.
Se você também não bebe água, o corpo vai tirar água do seu cocô. Essa é uma informação importante, tá? Se você não consome água, pelo menos 2 litros por dia, de onde o seu corpo vai tirar água? Do cocô. Então, ele vai usar água suja. Então, observa o cocô. Né? As crianças.
E aí
os casos
vai desencadeando.
Casos de TEA, TDAH, primeiro passo que a gente olha no tratamento integrativo: intestino, depois cérebro.
Uhum.
Porque se eu ajusto, se eu alinho a microbiota, se eu equilibro os bichinhos que vivem no intestino, eu vou alinhar emoções e eu vou alinhar comportamentos estereotipados.
Olha, que legal, que legal. E quem está nos ouvindo, se já se sentiu aí incomodado, e esse acaba sendo um assunto que é meio tabu, né?
Sim, ainda é tabu.
Não é?
Eu tenho levado as palestras.
Ninguém conversa disso.
Não, ninguém quer falar de cocô. Eu, quando vou fazer minhas palestras, eu vou com a camisa do cocôzito. E eu me
já quebra o gelo, né?
É, já me intitulo a tia do cocô. Então já vai criando esse link, porque as pessoas ainda têm vergonha de falar de como é o cocô.
Existe.
Então eu levo a tabela de Bristol, todo mundo se identifica lá, qual é o cocô? E aí vira uma brincadeira.
É, porque aí fica mais lúdico, a pessoa. E ali traz, né, a situação.
Isso, precisa levar informação. É. Né?
Mas no consultório com a doutora Beatriz, vocês não precisam ter vergonha, pelo amor, né? E conte onde está, por gentileza, o consultório.
O consultório é na rua Ana Marcondes de Moura, 134, na Vila Paraíba, pertinho da merenda escolar, da PAI, saindo da ponte ali do Hospital Frei Galvão, já dá quase de frente para a rua.
Boa.
Ah, então é ali, muito fácil de achar.
E a senhora também atualiza as redes para poder conversar com o pessoal. Qual que é o endereço que o pessoal te achar?
É arroba doutora, é DRA.
Isso.
Bia Carvalho.
Pronto.
Não vão achar por Beatriz.
Beatriz não vai achar.
Vão achar por Bia Carvalho.
Doutora Bia Carvalho, então lá nas redes sociais, para que você possa já fazer o seu primeiro contato, trazer um relato e a partir dali, por que não, já marcar uma conversa, né? E mais do que isso, marcar a mudança de vida.
Isso,
é a virada da chavinha, né?
É, os meus tratamentos dão certo porque os pacientes sempre falam, eu acompanho semanalmente meus pacientes. Então, é assim, eu falo, manda foto, deixa eu ver como é que tá, até foto do cocô, o paciente manda.
É uma relação que se cria mesmo,
é,
né?
Porque precisa desse acompanhamento.
Verdade.
De perto.
Muito bom. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
Que a gente possa ter tocado, que seja uma pessoa, a gente atingiu o objetivo.
Eu falo isso também. Aprendi com meu professor e ele falava, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, eu já estou cumprindo o meu propósito.
Exatamente. Doutora Beatriz Carvalho, muitíssimo obrigado mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda aqui à Rádio Frei Galvão.
Gratidão a todos que estão ouvindo e os que ouvirão depois também.
Exato.
Gratidão a todos.
E você quiser acompanhar, pegar todas as dicas, entra lá no YouTube, Rádio Frei Galvão FM. Se você gosta de ouvir somente, tem no Spotify, Rádio Frei Galvão FM também. Você acompanha, assiste várias vezes, pega todas as dicas e pega também o endereço para você poder se consultar com a doutora Beatriz Carvalho. O Café com Entrevista de hoje fica por aqui. A gente volta segunda, às 8h30, com mais informações e atrações. E eu te convido a continuar sintonizado aqui na Rádio Frei Galvão.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.